Talk Show da Bola, o futebol como você nunca ouviu. Um podcast de Gustavo Canato.
Amigo ligado no Talk Show da Bola, eu sou o Gustavo Canato e está começando mais um episódio do nosso podcast. Se você quiser interagir com a gente nas redes sociais, é muito fácil. Só me seguir no arroba Gustavo_Canato, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Talk Show da Bola vai ao ar toda terça-feira nos principais tocadores de podcasts. É muito fácil você conseguir se conectar com todos eles. É só você entrar tanto na minha bio, no Twitter ou no Instagram, clicar no link que vai estar disponível para você e já vai abrir todas as possibilidades para você acessar com a maior facilidade do mundo. O nosso entrevistado de hoje é jornalista e comentarista esportivo do grupo Bandeirante de Comunicação. Ele foi apelidado de O Completo por ninguém mais, ninguém menos do que Milton Neves e pode-se dizer que o nosso convidado é o Pelé do rádio. Muito obrigado pela presença, Cláudio Zaidan.
Gustavo Canato, sou eu que agradeço o convite, uma honra para mim. E o Milton é naturalmente exagerado, né? E ele, às vezes, ele parece aqueles locutores de luta de boxe, que ele tem sempre de dar uma alcunha para alguém, né? Então ele inventou essa, mas não tem nada de completo, não. Isso é doideira do Milton.
Eu vou te dizer que eu concordo plenamente, Zaidan. Eu queria te dizer, eu sou um grande fã seu, sempre te ouvi na rádio, indo para a escola, voltando da escola, sempre te acompanhando nos jogos como comentarista, mas eu queria te falar que aqui em casa eu não sou o seu maior fã, não. A maior fã é minha mãe, Rosana. Ela te adora, adora você. Quando eu falei que eu ia entrevistar o Cláudio Zaidan pro meu podcast, ela falou, ah, Gustavo, para com isso, né? Tá brincando comigo, né? E eu queria saber se você podia mandar um forte abraço e um beijo pra minha mãe, Rosana Blanks.
Pô, faço questão. Dona Rosana, um abraço imenso. Muito obrigado aí pela generosidade de acompanhar o trabalho da gente. Fico honrado em saber que a senhora gosta do nosso trabalho, viu? Um grande abraço. E espero sempre contar com a audiência da senhora.
Garanto que ela vai ficar muito feliz de ouvir essas suas palavras aí daí. Vamos começar com o nosso papo, então. Vai ser muito legal. Garanto que você e nosso ouvinte vai se divertir bastante. Eu queria saber como que era a rotina do jovem Cláudio Zaidan na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Qual que era a sua rotina quando era molequinho lá em Minas Gerais, Zaidan?
Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar... Eu já tenho 45 anos de profissão, eu comecei muito cedo. Não tem nada de especial. A rotina antes disso, antes do trabalho, antes de começar a trabalhar, era estudar, jogar bola, ir para a roça, andar a cavalo, né? E, enfim, uma rotina típica do interior mineiro. E acompanhar muito, isso é interessante. Desde muito cedo eu ouvia muito rádio, né? Numa época em que rádio e futebol eram coisas indissociáveis. Para acompanhar futebol para valer, anos 60, década de 60, você tinha de ouvir rádio, né? Então, a televisão fazia um jogo na quarta, a Tupi fazia um jogo na quarta, tape, dificilmente era ao vivo. E domingo você tinha um jogo ao vivo na Tupi do Paulista, um jogo ao vivo na Globo do Carioca. Mas o dia a dia, os treinos, as informações, os grandes programas esportivos eram no rádio. E as transmissões de rádio, né? Então, hoje não, hoje você tem programa de esporte, tem televisão só com esporte, 24 horas, né? Sport TV, ESPN, dois canais da ESPN, três da Sport TV, Fox, Band Esportes. Então, o que não falta é esporte na TV. Mas naquela época, o noticiário para valer mesmo era no rádio, né? E também os jogos, a maioria dos jogos só tinha transmissão pelo rádio. Então, eu sempre ouvi muito rádio, até por gostar muito de futebol.
E aí eu queria saber, o que que te fez brilhar os olhos pelo Santos e pelo Botafogo, né? A gente sabe que são os seus times do coração aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? O Santos e o Botafogo eram máquinas de futebol dos anos 60, dos anos 70. Mas tem alguma história por trás? O que te fez brilhar os olhos para torcer por esses dois gigantes aí do futebol mundial?
Ah, essas coisas têm muito a ver com a fase dos times, né? Meu pai era corintiano. E o fato é que o Santos e o Botafogo eram duas seleções. Tanto que você pega o time de 62, né? O time titular seria o ataque do Santos e mais o Garrincha. Esse era o time do Aimoré Moreira. O Feola não pôde ir para a Copa, né? Ficou doente, o técnico campeão em 58. E o Aimoré iria fazer o que qualquer um faria, o ataque do Santos com o Garrincha na direita. E o meio-campo também, Botafogo e Santos, Zito e Didi. Além de Nilton Santos, Botafogo na lateral esquerda, Mauro, que já havia saído do São Paulo e do para o Santos na zaga, Gilmar, que já havia saído do Corinthians para ir para o Santos, o goleiro. Então, eram 9 jogadores de Santos e Botafogo, mais Djalma Santos, do Palmeiras, e o Zózimo, né? Que era do Bangu. Então, só que o Pepe e o Coutinho se machucaram antes da Copa e o Pelé se machucou no segundo jogo da Copa. Aliás, eu não tenho a menor dúvida que aquela teria sido a maior Copa do Pelé, porque foi o auge técnico, físico do Pelé, tanto que em 62 o Santos ganhou tudo. Ele ganhou o Paulista, o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. E em 63 repetiu a dose, só não ganhou o Paulista, foi o Palmeiras, tinha uma seleção também. E o Botafogo, quando Pepe, Coutinho e depois o Pelé se machucaram, o Botafogo passou a ter como titulares um jogo decisivo contra a Tchecoslováquia. Nilton Santos, Didi, Garrincha, Amarildo e Zagallo. Eram 5 titulares do Botafogo. Entrou o Vavá, né, como centroavante, porque o Coutinho estava machucado. O Zagallo virou titular por causa da contusão do Pepe. Então eram duas seleções, realmente duas seleções. É bom lembrar que o Palmeiras foi campeão, o Bahia foi campeão brasileiro em 59, né? Na época era Taça Brasil. Em 60, o Palmeiras. E aí foram 5 títulos seguidos do Santos, de 61 a 65, e foi para a final em 66. Perdeu para o Cruzeiro. Cruzeiro que nascia ali como um gigante. Já era um time grande em Minas, mas ali se tornou um gigante nacional com gente como Piazza, Dirceu Lopes, Tostão, depois Zé Carlos. Né? Enfim, era um momento muito bom do futebol brasileiro. Então, havia motivos de sobra para torcer para Santos e Botafogo. E veja como são essas coisas, Gustavo. Os meus dois filhos são paulinos, porque eles pegaram a época do São Paulo do Tele. Além disso, o meu sogro era São Paulino, minha esposa São Paulina. Tinha uma motivação doméstica e viram aquele São Paulo do Tele que ganhou tudo também, né? Então, isso tem muito a ver com fase, né? Agora o meu neto, eu não sei ainda para quem ele vai torcer.
Beleza, e eu queria saber de você, Zaidan. Você viu o Pelé e o Garrincha jogar presencialmente? Certamente você deve ter ouvido no rádio diversas vezes. Eu queria saber de você, qual que era a reação do público ao ver essas duas feras? Qual que era a reação quando o Garrincha dava um drible? Como que a torcida se reagia? Ou quando o Pelé... A gente não tem muito isso hoje em dia, né? Porque eram nos primórdios da veiculação de imagens e áudio da torcida, né? Eu queria saber de você, qual que era esse sentimento das pessoas que estavam no estádio? Eu tenho só 22 anos, então eu não tenho muito essa visão, eu tenho muito interesse em saber como que era a reação do público com esses dois cracaços de bola.
Não, o Garrincha eu só vi em imagens, né, na TV, o Pelé não, o Pelé eu vi no estádio, inclusive na Vila Belmiro, né, na casa do Pelé, e o Pelé é uma coisa interessante, o Garrincha, ele vira um fenômeno reconhecido, ele é um fenômeno desde sempre, mas ele é reconhecido como tal na Copa de 58, mas ele já jogava há alguns anos na ponta direita do Botafogo. Com o Pelé foi algo diferente. O Pelé estreia no Santos, o Santos já era bicampeão paulista, 5-5-5-6. E em 57, o campeão paulista foi o São Paulo, com o veterano Zizinho, né? Monstro, tanto que o Pelé dizia que era... Ele olhava para o Zizinho e falava, eu quero jogar com esse cara. Né? E com o Dino Sani, o time do Bela Gutmann, o húngaro Bela Gutmann, que trouxe as ideias do Gustavo Sebs, da seleção húngara do Puskas, tal, para o futebol brasileiro. Tanto que o Feola observou, o Feola era diretor do São Paulo, e quando foi técnico da seleção, levou ideias do Bela Gutmann para a seleção campeão do mundo em 58. Mas você sabe que todo mundo diz, os franceses é que chamaram o Pelé de rei em 58, pelo que ele fez na Copa com 17 anos. Mas meses antes dos franceses, porque meses antes da Copa, em fevereiro de 58, o Santos enfrentou a América do Rio e meteu 5-3, se não me engano. E o Nelson Rodrigues, o genial Nelson Rodrigues, estava no Maracanã, viu o jogo e escreveu a respeito do Pelé. E ele foi o primeiro a chamar o Pelé de rei. Ele disse que o Pelé, ele olhou aquele menino e ainda falou assim, ele tem inverossímeis 17 anos, né? Como alguém pode ter 17 anos? Aquelas coisas do Nelson Rodrigues. E ele tem a majestade que vai levar o Brasil a ser campeão do mundo. Olha o que disse o Nelson Rodrigues.
Caramba.
Antes. Né? E, então, o menino com 17 anos, contra Gales, porque o Pelé foi machucado para a Suécia. Então, por isso, ele não foi titular desde o início. O Garrincha não. O Garrincha foi opção do Fiola, que queria um ponta mais tático pela direita, como ele tinha o Zagallo na esquerda, um ponta tático que voltava, ele queria na direita o Joel, do Flamengo. Mas as circunstâncias, e também Didi, Nilton Santos, chegaram pro Fiola e falaram, o Garrincha tem de jogar. Né? E o Pelé entrou, ele e Garrincha entraram no time durante a Copa. O Pelé contra Gales, um jogo difícil, uma retranca tremenda de Gales, ele fez o único gol do jogo, um gol de antologia. Na semifinal contra a França, que tinha Just Fontaine, que fez 13 gols naquela Copa, que tinha o Piantoni, que tinha Jonquet, e que tinha o Copa. Copa era um craque que foi pro Real Madrid foi buscá-lo, né? Então, contra o timaço da França, aquele garoto de 17 anos, numa semifinal de Copa, marcou 3 gols. E aí, na final contra a Suécia, ele marca 2 gols, sendo um de antologia, que é aquele gol que ele dá um chapéu no zagueiro e tal. Enfim, com 17 anos, ele assombrou. Ele assombrou todo mundo que viu aquilo. Então, o Pelé, muito cedo, já foi reconhecido como fenomenal. E desde então, desde 58, a presença dele em qualquer estádio, há fotos, inclusive, no arquivo do Pelé, contra o Real Madrid, contra o Barcelona, né? Em que os fotógrafos o cercavam, os jogadores do Real Madrid e do Barcelona tinham uma relação de reverência em relação àquele garoto. Né? E mesmo monstros como Puskas e Di Stéfano olhavam para o Pelé como um grande sucessor. Esse cara vai ser o nosso sucessor. Não deu outra. Ele o superou, inclusive. Então o Pelé, muito cedo, no caso do Nelson Rodrigues, mesmo antes da Copa, ele já foi reconhecido como alguém fenomenal. Então é claro que em cada jogo, muitos torcedores e até cronistas não olhavam o jogo. Eles ficavam olhando os movimentos do Pelé, como é que ele se posicionava, como é que ele se distanciava do zagueiro antes de receber a bola. Né? Era uma atração à parte. E isso acontece. Quem vai ver um jogo do Barcelona hoje pela primeira vez, fica olhando como é que o Messi se posiciona, como é que ele movimenta. Quem vai ver um jogo da Juventus antes do Real Madrid, faz o mesmo com o Cristiano Ronaldo. Né? Jogadores fenomenais, o Maradona no Napoli era assim, né? As pessoas que pela primeira vez estavam vendo o Maradona jogando no Napoli, ficavam observando o movimento daquele fenômeno. Né? Então o Pelé, desde o início, provocava essa reação do público e da crônica. E quando eu o vi no estádio, não foi diferente. Né? Então eu vi o Pelé no estádio, mas é claro que a maioria absoluta das vezes foi na TV, né? Nos jogos que eram transmitidos ali na década de 60, já havia uma profusão de transmissões pela TV, mas tive a honra, o prazer, né, de vê-lo jogando na Vila e também em Minas Gerais. Vi o jogo do Santos em Minas Gerais com o Pelé em campo. Né? E, então é claro que o público, no caso do Pelé, repito, desde muito cedo, as pessoas já iam para ver o Pelé. Mais do que ver o jogo, elas iam ver o que o Pelé faria em campo. Né? E no caso específico do Garrincha, a história de alegria do povo não é à toa. Porque o Garrincha era espetacular no sentido estrito do termo, quer dizer, ele dava espetáculo, né? Cada jogada dele era pelo menos a tentativa de espetáculo, e na maioria das vezes ele conseguiu. O problema é que o Garrincha, muito cedo, ele já não conseguiu jogar no seu melhor nível. Quando ele foi para o Corinthians, por exemplo, em 66, ele já não conseguia jogar. Quando ele passou pelo Flamengo, ele teve uma passagem pelo Flamengo já no fim de carreira, né? Ele era uma sombra do que ele havia sido e morreu muito jovem. O Garrincha morreu com 49 anos, em janeiro de 83. Em outubro de 83, ele faria 50 anos. Então, ele morreu novo e teve muitos problemas com a bebida. Então, a carreira do Garrincha foi encurtada, né? Primeiro, pelos problemas crônicos que ele tinha nos joelhos, ele tinha dores terríveis. E é bom lembrar, isso é interessante, Gustavo, o Santos e o Botafogo ganharam muito dinheiro com excursão, né? Só que era o seguinte, se o Pelé jogasse, digamos, o Santos ganharia, vou chutar um número aleatório aqui, 300 mil dólares. Sem o Pelé, a cota seria de 100 mil dólares. O Botafogo da mesma maneira. Então, mesmo sentindo dores, o Garrincha ia para o campo. Eles davam aquelas injeções, né, que interrompiam a dor durante o jogo, mas que depois do jogo, quando esfriava a musculatura, ele sentia dores terríveis. Então, isso também levou o Garrincha a ter uma carreira mais curta, né? Mas enquanto ele jogou no seu 62, 63, falando nos mágicos, em 62, além da Copa, em que ele foi o melhor jogador, até pela contusão do Pelé, já no segundo jogo contra a Espanha, o Pelé faz até um gol contra o México, né? Perdão, aí ele tem um jogo contra a Tchecoslováquia, mas, e aí ele se machuca, no jogo contra a Tchecoslováquia, contra a Espanha ele já não joga. E contra o México ele faz um gol, o Pelé, que é um cartão de visitas do que seria aquela Copa. Ele iria arrebentar naquela Copa, teria sido, tecnicamente, talvez uma Copa superior em termos de desempenho técnico do Pelé, superior a 58 e a 70. Né? O Garrincha, além de ter sido o melhor em 62, ele ganhou o Carioca. Na final contra o Flamengo, ele faz dois gols, ele arrebenta com o jogo. Aquele foi o ano do Garrincha, quando, inclusive, clubes italianos tentaram levá-lo, mas na época, a lei do passe dava ao clube total liberdade para dizer não, e o jogador não tinha o que fazer. E o Botafogo disse não, então ele não foi para a Itália. Mas o Garrincha teve um auge bem mais curto, né? O Pelé, para se ter uma ideia, o Pelé fez 500 gols de 56 a 62, né? Portanto, em 6 anos ele marcou 500 gols. Os outros 500, ele demorou só mais 7 anos. Então, olha a regularidade, ele fez 500 gols em 6 anos e mais 500 nos 7 anos seguintes. É muita regularidade. O Garrincha não teve essa regularidade até pelos problemas físicos e pessoais que teve. Né?
Cara, Zaidan, que aula que você está dando para mim e para os nossos ouvintes. Que legal as suas palavras sobre esses dois gênios do futebol. Eu adoraria poder ter visto esses dois cracaços de bola. Infelizmente, não pude. Mas como você disse, existem outros grandes jogadores como o Messi, como o Cristiano Ronaldo. E eu queria falar do jornalista, Zaidan. Eu queria saber qual foi a sua primeira oportunidade de trabalhar em rádio e com esporte. Foi em Uberaba mesmo, em Minas Gerais?
Isso. E aliás, eu sempre friso isso, né? Que no interior você tem que fazer várias coisas, né? Então fazer reportagem de futebol, fazer locução de jornal, né? Redigia para o jornal que eu lia no ar, eu também redigia, eu e os outros locutores e tal. Você faz muitas coisas, né? E é uma escola, porque você tem de fazer muitas coisas, né? E eu comecei muito cedo. Meu pai trabalhava em rádio, mas ele trabalhava nos Correios, era a principal profissão dele, mas também trabalhava em rádio. Ele sabia que eu estava a fim de trabalhar, muito novo ainda. Ele falou, você não tenta? E começou esse troço, e lá se vão 45 anos na estrada.
E você tem alguma história engraçada no seu tempo de locutor em Uberaba, começando? Alguma história que te vem à mente, que você se diverte?
Eu tenho uma, não em Uberaba, mas em Santos, na Rádio Cultura de Santos. Porque não tinha internet, imagina, né? Só existia internet no Pentágono, né? O Pentágono já desenvolveu o seu projeto de uma rede interna, né? E na verdade aquilo não era para um uso em rede, né? Era para comunicação interna das Forças Armadas. Então você não tinha nada de internet, as notícias eram redigidas, as pessoas ficavam ouvindo rádio, ouvindo outras rádios, e pegando matéria de jornal e tal, e redigindo, e a gente ia recebendo a notícia ali, né? Na época se dizia jornal falado, né? E estávamos eu e o outro locutor, lendo ali, as notícias iam chegando, você ia lendo, não tinha tempo para ler antes e tal, redigido. E uma redatora entregou para esse meu colega de locução uma notícia que começava assim: as vereadoras. E aí estava Tatiana, não sei o quê, o nome da vereadora, e só a Tatiana, ou seja, o resto estava tudo no singular. A notícia era sobre uma vereadora, a Tatiana, mas o início do texto estava no plural. As vereadoras. E depois tudo no singular. Tatiana não sei o quê, fez isso, fez aquilo. E ele não teve dúvida. Ele pegou as vereadoras, Tatiana não sei o quê, não viu a outra vereadora. Então ele emendou as vereadoras, Tatiana e tal, e sua prima. E então aquilo, no meio de um jornal, né? E você não pode rir, né? Entende? E eu não sei de onde... Ele, em vez de corrigir, né? De dizer, perdão, a vereadora, Tatiana e tal... Ele emendou em sua prima. Isso acontece muito, né? E também Tinha um sujeito que lia o jornal com a gente e ele inventava nomes, né? Ele pegava nome no noticiário estrangeiro e ele ia acrescentando sobrenomes inexistentes ao cara e tal. Então o rádio tem muito isso. Há episódios famosos que já aconteceram com centenas de pessoas, pelo menos as muitas vezes que eu ouvi, né? O sujeito que, na época, que, como não havia internet e tal, muitas vezes o cara lia o que estava ali no Estadão, na Folha, na primeira página, levava para o rádio e lia aquilo no rádio. Né? E, às vezes, ele se esquecia completamente e emitia conforme a foto. Né?
Muito bom.
Como está na legenda. Né? Então, o rádio tem isso. Né? Até porque... Hoje não só o rádio, a televisão ganhou muito dinamismo, né? Mas aquele era um tempo em que o rádio era necessariamente muito dinâmico. A televisão não, ela preparava tudo, né? E os jornais eram muito elaborados e tal, quase tudo gravado. A locução não, mas os textos lidos e relidos, né? No rádio não, era tudo muito mais rápido e, portanto, com muito mais erros, né?
Alguns
engraçados.
Alguns muitos engraçados, né, Zaida? E eu queria saber de que forma surgiu a oportunidade de você para você ir para a Rádio Bandeirantes, né? E qual que é a importância do Milton Neves na sua carreira? Qual que é a história por trás disso, da sua chegada à Bandeirantes?
Não, o Milton é um colega, né? Inclusive, nós trabalhamos juntos na Jovem Pan. Quando eu entrei na Jovem Pan, ele estava lá, eu fui contratado pelo Fernando Vieira de Mello, que era o condutor intelectual da Jovem Pan, né? Então eu entrei na Jovem Pan em janeiro de 1988. Então lá estavam o Milton Neves, José Silvério, Orlando Duarte, Cláudio Karsug, Wanderlei Nogueira, Cândido Garcia, que depois foi para a Bandeirantes. E eu estava já na Jovem Pan quando entraram lá Flávio Prado e Luiz Carlos Quartarolo, né? Era um time muito bom. Nilson César, que fazia inclusive Fórmula 1. E o Milton era um colega, cara. Trabalhávamos em horários diferentes, mas trabalhávamos juntos, às vezes, em jornadas, né? E depois de muito tempo, eu fui para a Bandeirantes em 94. O Milton foi para a Bandeirantes em 2005, né? Então a gente ficou muito tempo sem trabalhar. Quando ele foi para a Bandeirantes, eu já estava lá há muito tempo. E eu fiquei na Bandeirantes, entrei em 94. Em 99 saí, fiquei 2 anos fora. Então eu estou na Bandeirantes, entrei na Bandeirantes há 26 anos, né? Mas de trabalho corrido, tenho 24 anos na Bandeirantes. E o Milton está lá há 15 anos na Bandeirantes. Então voltamos a trabalhar mais uma vez na mesma emissora. Isso aconteceu com o Orlando também. Eu trabalhei com Orlando Duarte em 3 emissoras. Jovem Pan, Trianon e depois Bandeirantes. José Silvério na Jovem Pan e na Bandeirantes. Então foi sempre uma honra, né, trabalhar com o pessoal desse gabarito, né? Assim como na Bandeirantes, Fiore Gigliotti, né? Cheguei a trabalhar com o Fiore, depois, mais tarde, o Fiore acabou saindo. Fiore Gigliotti e Dalmo Pessoa, o próprio Cândido Garcia, Paulo Edson, uma lenda do rádio, né? Desde os tempos da Tupi, nos anos 70, depois foi para a Bandeirantes, passou décadas lá. Enfim, um pessoal com muita história. E na Bandeirantes, o agora saudoso, né, Zé Paulo de Andrade. E o Zé Paulo, que desde que eu entrei na Bandeirantes, esse tempo todo trabalhamos juntos aí, e uma figura ímpar, né, e um símbolo, um emblema da história da Rádio Bandeirantes, como Salomão Espel, né. Enfim, muita gente boa na estrada, né, a gente pôde trabalhar com muita gente boa.
Comunicadores maravilhosos aí do radialismo esportivo, radialismo de uma maneira geral. Você fala com muita precisão sobre todos os temas possíveis, né, Zaida? Como política, futebol, jornalismo factual e muito mais. Eu queria saber, como faz para saber tanto sobre todos esses temas, cara? Você parece que é como se fosse um Google, dá para se dizer assim, você consegue saber sobre praticamente tudo. Como que você faz para ter noção e saber falar sobre todos esses temas?
Não, esse negócio de saber sobre qualquer tema, não. Isso não é verdadeiro, e muito menos Google. Na verdade, eu acho que é uma obrigação do jornalista, Gustavo Canato, ler muito, porque não basta apenas ter informação, né? Hoje, você tem informação facilmente, você tem, inclusive, excesso de informação. Cabe ao jornalista trazer o contexto histórico, né? Enquadrar aquela informação, contextualizar aquela informação no novelo histórico. E é preciso ler, né? Então, se o sujeito quer ser jornalista na área de economia, ele não deve ler apenas noticiário de economia e alguns conceitos. Ele deve mergulhar nos pensadores da economia política, né? Desde Adam Smith, passando por David Ricardo, enfim, Marx, Keynes. Se ele vai... Se a ideia dele é ser um jornalista especializado em política, ele deve estudar o pensamento político, os conservadores do século XIX nos Estados Unidos e do século XX, a social-democracia europeia, né? Os regimes totalitários. Ele deve mergulhar no estudo desses assuntos. Mergulhar nos teóricos e também na história daqueles que se tornaram relevantes na história mundial, pelo menos recente, do século XX, até por fato de que tivemos duas grandes guerras mundiais. O século XX tem uma fartura de líderes que devem ser estudados, né? Se o sujeito quer ser um jornalista especializado em esporte, né, ele deve estudar a história do esporte. Ele não deve se limitar ao período que ele vivenciou, que ele presenciou, que ele viu, né? Ele deve saber sobre o Friedrich, deve saber sobre o Puskas, ele deve saber sobre o Di Stefano, ele deve saber sobre o Zizinho, sobre Leônidas da Silva, sobre Domingos da Guia. Se ele vai falar de basquete, ele deve estudar a origem da NBA, os grandes times do basquete europeu, a escola iugoslava, porque cabe ao jornalista não se limitar a informar, ele deve mergulhar nos assuntos. E mergulhar não apenas na informação do dia, mas na história, no novelo que nos conduziu a essa ou aquela situação. Mas a maioria dos jornalistas não vai se especializar, vai tratar de vários assuntos, não é? Eu não sou especialista em nada, então a maioria de nós mergulha em muitos assuntos. Tem de mergulhar, não pode se limitar a pegar uma informação e ler sem entender qual é o contexto. E mais, há tanta desinformação hoje em dia, e não só em redes sociais, mas no próprio jornalismo oficial, profissional, há muita desinformação, que cabe ao jornalista que quer trabalhar bem. Ele tem três obrigações. Primeiro, a honestidade intelectual. Ele não deve emprestar a sua voz ou a sua pena, como dizia antigamente, hoje não há pena mais, hein? São os teclados, né? Ele não deve emprestar nem alugar a ninguém. Ele deve dar a sua opinião. Ele pode até depois entender que errou e aí fazer uma revisão de sua opinião. Ele não pode ser escravo também da própria opinião. Mas ele não deve falar o que querem que ele fale. Não deve escrever o que querem que ele escreva. Ele deve dar a sua opinião com honestidade intelectual. Isso, obviamente, pressupõe o segundo aspecto, que é a independência. E o terceiro aspecto é exatamente esse, é se aprofundar nos assuntos, é buscar conhecimento. Informação nem sempre é conhecimento. É preciso buscar o conhecimento que vai dar base histórica à informação que você vai dar. Você vai poder dar a informação e contextualizá-la, mostrar o caminho que levou àquela situação, seja no esporte, na política, na economia, na área internacional, enfim, estudar não é uma opção, na minha opinião, é uma obrigação de alguém que queira trabalhar com jornalismo.
Perfeitamente. Eu queria mudar radicalmente de assunto aqui, a gente conversou bastante sobre futebol das antigas, sobre a sua carreira, eu queria mudar um pouquinho, eu queria saber se você gosta das imitações que fazem de você, em especial do Beto Ora, né? Você acha parecido, você já ligou a rádio, ficou confuso por ouvir sua voz em outro programa, você tem alguma brincadeira com trombando o Beto Ora nos corredores da Bandeirantes com as suas imitações?
O Beto Ora, eu já falei para ele várias vezes que ele não é um imitador, ele é um ator, né? Porque o imitador, ele imita a voz do cara, a entonação, né? Busca encontrar o timbre. O Beto Ora, não. Eu digo para ele que ele consegue captar o texto da pessoa, ou seja, a maneira como a pessoa desenvolve o raciocínio, as ideias da pessoa, ele consegue, ele faz isso com todos aqueles que ele dá honra, né, de imitar. E eu falo para ele que é uma honra, porque aquilo para mim eu recebo como uma homenagem, né? Porque ele não é um imitador apenas, né? Ele é um ator, ele é um cara que consegue, ele capta não apenas a voz, o timbre, o modo de falar, mas ele capta ideias. É brilhante, o Beto Ora é genial. E você sabe que a primeira vez que eu ouvi, ou as primeiras vezes, eu falava, pô, mas é estranho, o Beto Lara faz de um jeito aí que parece que eu tô bêbado, né? Só que aí um dia, eu lembro até o que era, eu fui chamar uma repórter para falar do Santos, ou de Santos, que ela fazia as duas coisas, ela cobria o Santos, mas também trazia informações de Santos, a Camila Malinovski. E quando eu chamei a Camila, eu tava com fone e eu falei, rapaz, tá igualzinho o Beto Lara, né? E aí eu entendi, e já aconteceu também, eu pegar um táxi em São Paulo e falar pro cara, ah, vou em tal lugar. Aí o cara virar pra mim e falou assim, você é aquele cara que imita os outros? Era porque ele achou que era o Beto Lara, né? Então eu já não tive dúvidas. Falei, não, a imitação dele é perfeita. E ele tem esse algo a mais, ele não se limita a imitar voz. Ele consegue reproduzir o que seria o texto daquela pessoa, né? O desenvolvimento da ideia, do raciocínio. O Beto Lara é brilhante, é genial.
Fenomenal, fenomenal. E agora... eu queria saber, a gente poderia comentar agora sobre os assuntos relacionados a futebol mesmo, né, Zaida? Trouxe alguns Sim. assuntos aqui pra gente debater, eu quero saber a sua opinião, você que conhece muito sobre todos esses assuntos. Começando pelo VAR, eu queria saber o que você acha da implementação do VAR no futebol mundial. Você vê como um avanço no esporte? Você acha que do jeito que está bom ou você faria alguma melhoria nessa ferramenta?
Bom, tem de evoluir, né? Principalmente a maneira como as pessoas lidam com o VAR, o árbitro, os bandeiras, que muitas vezes se eximem de tomar uma decisão, falar, o VAR que resolva, né? Eu vou deixar correr. E não é isso, o bandeira deve mostrar o que ele está vendo. E aí depois, se houver algum erro, o VAR poderá ajudar na correção. Então é preciso melhorar, é preciso evoluir. E também é preciso um protocolo que seja de fato seguido no mundo inteiro. A Inglaterra, por exemplo, passou a adotar algumas medidas peculiares e que fogem um pouco à ideia original do VAR. Então é preciso trabalhar isso. Agora, quanto ao instrumento em si, a ferramenta, eu sou favorável. Imagina o seguinte, Gustavo, você é um árbitro, né? Sem VAR. Você está apitando um jogo que está sendo transmitido, digamos que 500 mil pessoas estão vendo aquele jogo, um clássico, jogo importante. Tá lá na tela da Globo, da Bandeirantes, onde for. Tá transmitindo o jogo. Você é o árbitro. Há um lance na área. Todo mundo vai ver. Digamos que foi pênalti, você não viu que foi pênalti. E você manda o jogo seguir. Todo mundo vai ver aquele lance 20 vezes. De vários ângulos. Né? E vai formar uma opinião a partir da terceira imagem, terceiro ângulo. Então, oh, claro que foi pênalti, como é que esse cara não viu e não sei o quê. Mas você, lá dentro de campo, você só viu uma vez, você teve um ângulo só seu, às vezes com o jogador na frente, né? Porque o cara está dentro de campo, está no mesmo nível dos jogadores, tem jogador na frente. E mais, o árbitro, principalmente hoje em dia, que imagina o seguinte, o cara é zagueiro, ele dá um bicão para frente, ele para, ele respira, ele descansa um pouco. O atacante, o time dele perdeu a bola foi lá para o campo defensivo, muitos não vão junto, eles param ali, andam um pouquinho até o meio campo, né? Alguns fazem até questão de só correrem com a bola no pé. O árbitro não. O árbitro normalmente é mais velho que os jogadores, né? Mas ele tem de correr uma hora e meia, claro, com intervalo de 15. E ele faz aquela corrida em diagonal, exatamente para não atrapalhar o andamento do jogo, ele corre em diagonal e para ter uma visão melhor. O campo é muito grande. Você pega salão, salão da minha época, né? O futsal, basquete, vôlei, futebol americano, beisebol, tênis, são vários árbitros. O futebol não. É aquela figura solitária correndo de um lado ao outro, sem parar, tendo de correr o mais próximo possível do lance, com uma pressão tremenda de jogadores, de técnicos, da torcida, que vai a cada decisão que ele toma. E a cada 30 segundos ele está tomando uma decisão importante, foi falta, não foi falta, foi para cartão, não foi para cartão. É uma pressão e uma tensão o tempo todo, é pesado, né? E aí imagina, você, árbitro, o árbitro Gustavo Canato está lá apitando sem VAR, você é o único que pode tomar a decisão, a regra só dá a você a autoridade final, né? E você é o único que vê o lance uma vez só, e muitas vezes com gente na sua frente, atrapalhando, enquanto o mundo está vendo aquele jogo, né? Com dezenas de imagens e de câmeras, etc. Isso é uma covardia. Aí todo mundo vai dizer que você errou feio. E alguns até avançam o sinal. Insinuam que o cara errou porque quis. Né? Ah, se fosse do outro lado ele não daria. Aquelas coisas. Você não sabe. Como é que você julga o comportamento, a honestidade de alguém que você nem conhece? É muito difícil ser árbitro. Então é claro que é bom que ele tenha a possibilidade de ver de novo. Ou que alguém diga para ele, ó, o sujeito meteu a mão na bola. Olha, foi pênalti sim, você não quer ver de novo? A decisão final continuará sendo dele. Né? Então eu sou favorável ao VAR, porque eu acho que, primeiro, vai diminuir o número de erros. Não vai acabar com os erros, porque há lances interpretativos. Né? Bola na mão, por exemplo, sempre é um lance de discussão. Cada um tem uma interpretação, uma leitura do lance. Mas se ele pode ver outra vez, é muito importante. Haverá menos erros, portanto, menos injustiças. Né? Agora, é fundamental que o árbitro, primeiro, se o cara lá de cima falar, ó, foi tal coisa, você não quer dar uma olhada? Que ele não siga automaticamente o cara lá de cima. Que ele se dê o direito de ir lá ver. Vai lá, veja, toma a decisão com base em outro ângulo e tal. Então, eu acho o VAR muito bom, muito importante. Agora, tem de evoluir, tem de melhorar. E bandeiras e árbitros devem evitar se esconder atrás do VAR. Né? Ah, eu não vou fazer nada aqui, o VAR que decida. Isso é ruim. O árbitro não pode fugir da responsabilidade que a regra dá a ele. Né? E da autoridade que a regra dá a ele. Mas, em linhas gerais, eu sou favorável, porque eu acho que haverá menos injustiça e vai facilitar o trabalho do cara, do árbitro.
Eu concordo com absolutamente todos os seus argumentos, eu não tenho nem o que acrescentar, e até vindo para outra pergunta, que é uma pergunta que talvez você ache tenha bastante argumento também para trazer para a gente, para os nossos ouvintes, por que você acha que a seleção brasileira caiu tanto em desgosto com o povo nos últimos anos? Né? A gente vê cada vez mais o torcedor brasileiro meio que largou de mão da seleção, a seleção não se tornou algo mais tão interessante, né? As pessoas já meio que se desprenderam da seleção brasileira, talvez por conta dos jogadores, por conta das datas FIFA que interrompem aí times, né, que desfalcam os times das pessoas aqui no Brasil. Como que você analisa essa situação, Zaida? Você acha que isso ainda tem volta, tem como voltar? Você acha que isso passa por política, por diretrizes da CBF? Como que você vê essa situação?
Ah, Gustavo, são vários fatores, né? O primeiro, o desgaste moral dos dirigentes, particularmente da CBF, né? Então nós tivemos inúmeras denúncias de corrupção na CBF, gente foi presa, inclusive, né, por conta disso, não no Brasil, nos Estados Unidos, mas isso se estende para a FIFA, inclusive, né? Claramente a FIFA se envolveu em esquemas de corrupção e a CBF também, então houve esse desgaste da CBF. Segundo, há um excesso de datas FIFA, você tem toda a razão. Na verdade, as pessoas hoje são muito mais ansiosas e impacientes. E mais, tem muito futebol. Antigamente você tinha 2, 3 jogos por semana ali que o cara acompanhava. Hoje você tem jogo todo dia, no mundo inteiro. Você vê campeonato inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, brasileiro, argentino. Você vê. E é claro, o calendário está muito apertado, são muitas competições, até porque para ganhar dinheiro da televisão, o futebol cada vez mais inventa competições. E a televisão, porque sabe que o futebol dá dinheiro, ela quer cada vez mais competições, até para encher sua grade e tal. Então, há um excesso de jogos. E aí aparece a data FIFA com amistoso. Ninguém mais tem paciência para amistoso, né? Tanto que a Europa percebeu isso, inventou um segundo torneio, além da Eurocopa, que é de fato o torneio mais importante, ela inventou a Liga das Nações. Para quê? Para aqueles amistosos valerem pontos. Pelo menos você dá para o torcedor o gosto de que é uma competição. Portugal, inclusive, ganhou a Liga das Nações, além de ter vencido também a Eurocopa. Né? Então, não há dúvida que há um excesso de data FIFA, isso, a FIFA tem de mudar isso. E ela faz isso por quê? Porque isso dá dinheiro para as federações. E as federações são eleitores, né, por intermédio das confederações continentais, são eleitores na FIFA. Assim como a CBF sabe que presidente de federação no Brasil é eleitor. Então ela trata com leite e mel os presidentes de federações, né, porque eles são eleitores da CBF. Inclusive recebem premiações, não sei o quê. A CBF, por exemplo, ela não quer o fim dos estaduais, porque os estaduais representam o momento em que as federações fazem contrato com o patrocinador, com televisão. E as federações, seus presidentes, são eleitores na CBF. Então a CBF não quer briga com a federação, isso é claro. Mas houve um tempo, de fato, em que o torcedor era muito ligado na seleção, não só pelos resultados, não só pelo número de craques, mas porque eram jogadores que atuavam aqui, né? Então, você, poxa, meu time teve 4 convocados, e não atrapalhava, às vezes atrapalhava. O Santos, o Botafogo e o Cruzeiro foram muito prejudicados naquelas convocações. O próprio João Saldanha dizia isso, ele falou, olha, eu vou acabar com o Santos, Botafogo e o Cruzeiro, que eu vou convocar os caras e eles vão ficar meses aqui. E depois com o Zagallo, né? O Saldanha foi demitido, entrou o Zagallo. Então, mas hoje atrapalha muito os clubes. Imagina, você tem jogo de campeonato, às vezes de Libertadores, e vem a CBF e convoca jogador para amistoso, e aí vem a seleção sub-23 e convoca mais 4, 5, né? É um negócio lamentável. Então, além disso, a seleção quase não joga no Brasil. Por conta de contratos, imagina o seguinte, você acha que a seleção brasileira precisa de intermediário para fazer amistoso? Claro que não. A seleção brasileira, ela é a seleção mais vencedora na história do futebol. Então é claro que você facilmente arranja amistosos para ela em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive contra seleções fortes. Mas a CBF arrumou intermediários, gente que tem contrato para arrumar amistosos para a seleção. Olha que moleza. E que recebe uma grana. Só que os caras, eles falam o seguinte, tá bom, a seleção vai enfrentar a França, mas o jogo vai ser na Arábia Saudita. Vai enfrentar o México, mas o jogo não vai ser nem no Brasil nem no México, vai ser em Londres, né? Porque o público, o público, aquilo que é pago pelo público, fica com os intermediários. A CBF recebe uma cota fixa, e aí a renda do jogo, e até contratos de patrocínio e tal, ficam com esses intermediários, né? Então, a seleção cada vez joga menos no Brasil, de vez em quando é próximo de uma competição e tal, como foi na Copa América. Os jogadores, a maioria absoluta atua na Europa, alguns ainda jogam aqui e tal. Então, essa distância, ela foi crescendo. O torcedor se sente cada vez menos amigável na sua relação com a seleção brasileira. Muitas vezes ela é um entrave, ela é um problema para o clube dele. É claro, chega na Copa, grande parte torce para a seleção, né? Torce, aí outra coisa, Copa do Mundo. Mas no dia a dia, esses amistosos e tal, eles provocaram um distanciamento. De fato, o torcedor hoje mais se irrita quando há convocação da seleção do que fica empolgado por ter jogador do time dele convocado.
Exatamente, se o calendário fosse muito bem feito, né, Zaida, não teria esse problema das convocações atrapalharem os times aqui no Brasil. Tem a questão dos amistosos também, pô, você vai fazer um amistoso, pô, você pode fazer no Maracanã, você pode fazer no Morumbi, trazer a torcida mais perto, mas como você disse, isso não é possível por questões contratuais. Para entrar na parte final do nosso bate-papo, Zaida, antes do nosso game de perguntas e respostas, que eu sei que você vai adorar, eu queria propor para você um ping-pong esportivo aqui rapidinho. Eu coloco umas comparações de duas situações de esporte e você me dá a sua opinião. Se você quiser ser sucinto, você pode ser sucinto. Se quiser trabalhar um pouquinho mais, você pode trabalhar. Bora, rapidinho?
Vamos lá.
Então, vamos lá. Eu queria saber, Zaida, qual futebol é melhor de se assistir? O das antigas ou o futebol atual, na sua visão como comentarista?
Acho que vão me considerar nostálgico, mas das antigas porque havia mais craques. No Brasil. Não de um modo geral. Há muita coisa boa por aí, inclusive no Brasil. Há times bons, há bons jogadores, mas havia um número bem maior de craques.
Então acho que você já vai me responder a segunda aqui, ó, quer ver? Você tem preferência, tecnicamente falando, pelos jogadores do passado ou os jogadores atuais? Tá fácil essa, né?
Eu acho que... aí que está. Quem é craque em qualquer época. Nós citamos aqui Messi, Cristiano, Neymar. Esses caras seriam craques em qualquer época. Se eles jogassem nos anos 20 do século 20, se eles tivessem disputado a Copa de 30, eles seriam craques, são craques, em qualquer tempo. Da mesma maneira, o Pelé, o Garrincha, o Di Stéfano, o Puskas, o Rivelino, o Ademir da Guia, o Pedro Rocha, seriam craques nesta época, seriam craques hoje, né? Então eu acho que jogador bom é jogador bom. O Zidane teria sido craque em qualquer época, o Cruyff, o Platini, o Zico, em qualquer época, né? São craques. E o cara, o grosso, teria sido grosso em qualquer época também. Então, não acho que haja no passado, o craque do passado é melhor que o craque de hoje. Não. Craque é craque em qualquer época.
Perfeito. Na sua opinião, é melhor viver na cidade ou viver no campo, já que você está acostumado com as duas realidades?
Ah, essa é bem mais fácil. Viver na roça é melhor.
Boa, e a última aqui para a gente ir para o nosso jogo de perguntas e respostas, programa excepcional com o Zaidan. Pela sua memória afetiva, quem jogou mais bola? Não quem é maior, quem jogou mais bola? Essa aqui também tá fácil, mas é só por mera curiosidade. Pelé ou Messi?
Pelé, mas eu vi muita gente jogando bola. Na minha opinião, quem mais se aproxima do Pelé é o Messi. O Pelé foi o melhor jogador que eu vi, mas quem mais se aproxima do Pelé em qualidade é o Messi, na minha opinião, é claro. Muita gente acha que é o Maradona, isso é normal, mas na minha opinião, o Messi é o segundo. O Pelé foi o melhor que eu vi.
Excelente, Zaidan. Então, agora, Zaidan, vamos para o nosso Game Over. É um jogo de perguntas e respostas sobre conteúdo geral baseado em futebol, Seleção Brasileira, Santos e Botafogo. 10 perguntinhas, respostas em A, B e C. Bora?
Bora.
Então é isso, pessoal. Vamos de Game Over.
Começa agora Game Over.
Então, Zaidan, primeira perguntinha para você. Eu queria saber... quantos jogadores o Botafogo cedeu para a disputa da Copa do Mundo na história? Letra A, 56 jogadores no total. Letra B, 48 jogadores no total. Ou letra C, 52 jogadores no total?
Eu não sei. Eu vou errar, eu vou chutar. Então, eu tenho 75% de possibilidade de errar, né?
Sim.
Eu vou chutar... a letra A.
São 48 jogadores no total, Botafogo, o clube brasileiro que mais cedeu jogadores para a Copa do Mundo. Que história tem esse time, né, Zaidan? Impressionante.
É, vale considerar que na Copa de 34 houve um número gigantesco de jogadores do Botafogo, né? Havia uma briga entre paulistas e cariocas, né? E foi muito jogador que era listado pelo Botafogo. Isso pesa muito. Mas o Botafogo foi protagonista em 58, 62 e 70, né? Em três Copas do Mundo, Botafogo e Santos foram protagonistas.
Um time histórico que a gente tem que respeitar, porque, para mim, é o escudo mais bonito da história do futebol mundial, a estrela solitária, né, Zaida? Você também acha?
É bonito. É bacana mesmo.
Então vamos para a pergunta número 2 agora, Zaida. Pergunta número 2. Qual é o aproveitamento histórico do Santos jogando na Vila Belmiro? Vamos ver se você sabe ou tem mais ou menos uma noção. Letra A, 63,7%. Letra B, 70,5%. Ou letra C, 77,2%. Santos, que na Vila Belmiro a gente sabe que caiu na Vila. O Santos manda ver, né, Zaidan?
É, vou chutar de novo. Letra B. 70 e alguma coisa.
Acertou. Ah, miserável.
Certa resposta. Letra B, 70,5%. Santos, uma média altíssima jogando na Vila Belmiro. Essa 3 eu sei que você não vai chutar. Eu acho que você sabe essa aqui. Pergunta número 3. Que time alcançou primeiro a marca de 12 mil gols marcados no futebol mundial? Letra A, Santos.
O miserável é um gênio.
Já acertou. Na lata. Não precisou nem de alternativa, né, Zaidan? Pergunta número 4 agora. Quantos jogos de invencibilidade o Botafogo teve entre os campeonatos brasileiros? De 77 e 78, sendo o maior recorde da competição no Brasil. Você sabe de qual é esse?
Eu acho que foram 52.
Esse é no total. Não, mas esse aqui que eu perguntei é só no Brasileirão. Eu vou te dar as alternativas aqui, então. Essa aqui é só no Brasileirão.
Total foi 52, né?
Isso, o total foi 52, mas o recorde no Brasileirão é ou letra A, 39, ou letra B, 44, ou letra C, 42.
No Brasileirão apenas, letra C.
Que lindo, cara!
42. Certa resposta, Zaidan, 42. Um recorde histórico do Botafogo, que hoje em dia é difícil de quebrar, né? Pergunta número 5 agora. Quantos títulos da Copa América a seleção brasileira tem na sua totalidade? Letra A, 7, letra B, 8 ou letra C, 9?
8.
Ou será que não?
9, Zaidan. São 9 troféus da Copa América.
Teve do ano passado.
Teve o de 2019. Vou trazer aqui para você. 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019, nossa seleção canarinho.
Contou 2019, é isso aí.
Exatamente. Pergunta número 6. Em que ano foi disputada a primeira partida da história da seleção brasileira? 1914, 1916 ou 1913? Você sabe essa?
14.
1914, nas Laranjeiras contra o Exeter City da Inglaterra. Perfeito, Zaida. Pergunta número 7. Quantos títulos internacionais o Santos tem em sua história? Letra A, 7. Letra B, 9. Ou letra C, 6? Deixa eu refazer a pergunta, Zaida, porque eu encontrei um errinho aqui meu nessa escaleta aqui. Na verdade, não são quantos títulos internacionais, são títulos conquistados na América do Sul. Falei com você, perdão.
Não, ele, na Libertadores ele tem 3, né?
Certo.
62, 63 e 2011. E ele tem a Recopa Sul-Americana.
Perfeito.
Né? Agora, esses são os mais relevantes. Agora, isso no continente. Ele tem torneios. Aquele torneio do Chile era muito importante, era um torneio. E também o de Caracas, né? Agora, intercontinental, ou seja, campeão europeu contra campeão sul-americano, ele tem 2, né? 62 contra o Benfica, 63 contra o Milan, e aí perdeu o de 2011 contra aquela máquina do Guardiola e do Messi.
Você tá certíssimo, Zé Dan. Eu vou te dar corretíssimo só por essa aula que você deu aqui sobre o nosso Santos Futebol Clube. Pergunta número 8 agora, chegando na reta final. Qual foi a fornecedora de material esportivo que esteve junto da seleção brasileira por menos tempo? Vamos ver se você sabe essa. Letra A, Adidas. Letra B, Topper. E letra B, Umbro. Foram 4 aninhos.
Eu vou te dizer uma coisa, Gustavo. Se você me perguntar qual é hoje a fornecedora, eu não sei.
Sério?
Eu sou completamente alienado desse negócio de fornecedor de camisa. Você falou Umbro, Topper e Adidas. Adidas. Não, Adidas certamente eu acho que das 3 é que mais tem. Topper.
Pô, cara, de novo, cara!
Pior que foi Adidas, você acredita, Zaidan? Atualmente a Nike tá há muito tempo, mas é até engraçado isso que você falou, porque a Adidas normalmente entra nas seleções e nos clubes e fica por bastante tempo. Mas no Brasil, 4 aninhos só, você acredita?
Eu sou completamente alienado desse troço.
Perfeito.
Se você perguntar pra mim qual é o fornecedor de camisa do Santos, do Real Madrid, do Barcelona, do Palmeiras, eu não sei. Eu não presto atenção nisso.
Tá certíssimo você, inclusive. Pergunta número 9 aqui. Em que ano foi realizado a compra do terreno que hoje dá lugar à Vila Belmiro, estádio do Santos? 1915, 1916 e 1917. Você sabe essa?
Bom, o Santos é de 12. Eu acho que a compra do terreno... 15.
Seu Cerruela!
16. 1916 a compra do terreno. E agora, Zaidan, para finalizar... Cara, essa entrevista aqui foi fenomenal, espero que você tenha se divertido tanto quanto eu me diverti. Pergunta número 10. Quem é o jornalista que manja do maior número de assuntos da rádio brasileira? Vamos ver se você sabe. Letra A, Milton Neves. Letra B, Craque Neto. Ou letra C, Cláudio Scaff Zaidan?
Eu fico entre a A e a B.
Não, eu já digo aqui de antemão que é Cláudio Scaff Zaidan. Zaidan, muito obrigado pela participação no nosso programa, foi uma honra. Aqui, quando a gente chega no final, eu faço duas perguntinhas para o nosso entrevistado. A primeira é que você, se você puder indicar um companheiro seu, comentarista esportivo, que trabalha nessa área, que você tem admiração e que acha que vai gostar do nosso programa. Você tem alguém em mente para indicar?
Pô, tem muita gente. Você já falou com o Mauro? Mauro Betting?
Não falei com o Mauro Betting.
Pô, vai ser uma conversa legal.
Vamos atrás, então, do Mauro Betting. E para finalizar o programa, então, Zaidan, você tem alguma narração de um gol que te lembra, que te marca, que te lembra, que você gostaria que eu reproduzisse com a minha voz de narrador aqui no final do nosso programa?
Com a sua voz? Rapaz, um gol que você é capaz de... Você se lembra, que você viu? Ou qualquer gol?
Qualquer gol que você quiser.
O gol do Carlos Alberto contra a Itália em 1970.
Cara,
na época, no rádio de São Paulo, a narração foi do Joseval Peixoto.
Vai ser um prazer gigantesco trazer esse gol memorável da história do futebol brasileiro, futebol mundial. Zaidan, mais uma vez, Muito obrigado por ter essa disponibilidade de uma horinha do seu tempo para ter esse papo aqui. Espero que você tenha gostado muito de participar com a gente.
Ah, gostei demais. A conversa foi boa, passou rápido. Sinal de que a prosa foi boa. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. E olha, repito, um abraço muito especial para sua família e particularmente para sua mãe que acompanha o nosso trabalho. Grande abraço.
Pessoal, esse foi o Cláudio Zaidan no Talk Show da Bola. Fiquem agora com o gol do Carlos Alberto, um gol memorável da história da seleção brasileira. Muito obrigado pela presença e pela audiência. Até mais.
Posse de bola com a seleção brasileira no campo defensivo. Trabalho Brasil, essa aqui é a final da Copa do Mundo FIFA 1970 no México. O Brasil vai dando um chocolate na Itália, 3-1, fora o baile. E aqui vem a seleção pela intermediária defensiva. Trabalha com o Clodoaldo, deixa de primeira com o Pelé mais à frente. Pelé um pouco mais atrás com o Gerson. Gerson volta tudo com o Clodoaldo. Fintou a primeira marcação da Itália aberta. Fintou o segundo, deu um drible no terceiro, deixou o quarto na saudade. Que lance do Clodoaldo. Dá o tapa na canhota, deixa no corredor esquerdo com o Rivelino. Passe à frente na ponta esquerda. É pra Jairzinho, dominou bem, de mano com marcação. Trouxe da esquerda pro meio, deixou Pelé com espaço dentro da área. Pelé dominou, fez um passe, Carlos Alberto entrou, bateu, golaço! Gol do Brasil! É do Capita, que golaço! A jogada começa lá atrás com o Clodoaldo. Ele fez a finta em 4, deixou com o Rivelino, que fez o passe para Jairzinho. Jairzinho dobrou na ponta esquerda, fintou a marcação, deixou com o Pelé. Pelé só deu um tapa para Carlos Alberto, que entrou e mandou um foguete, uma bomba que explode no fundo do gol da Itália. O Brasil faz 4-1. O Brasil vai conquistando o tricampeonato da Copa do Mundo.
Talk Show da Bola tem apresentação, produção e edição de Gustavo Canato.